E aí, pessoal, esse é mais um episódio, mais uma temporada do Maldita Politicagem, a nossa segunda. Estou aqui acompanhado de um convidado para abrir essa nova temporada e daquela estrela de sempre, direto de Querência, Luiz Domingos. Tudo bem, Luiz?
Olá, Alê, saudações a todos e todas. Então, vamos dar as boas-vindas ao convidado. É o Paulo Franz, que é cientista político, doutor pela UFPR, e vai debater com a gente uma área que é de estudo dele, que é a composição de ministérios. E aí nós vamos analisar o primeiro gabinete do terceiro mandato do governo Lula. Boa noite, boa tarde, bom dia, Paulo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Domingos, Alessandro, respeitável público, uma honra poder falar aí sobre nossos trabalhos acadêmicos em outras plataformas, mais falado do que escrito, né? Então, espero poder tornar esses assuntos, que às vezes, né, são meio maçantes, um pouco mais interessantes.
E aí, Luiz, nós temos uma imagem inicial para o tema, que é o tema que a gente vai tratar hoje, a formação do novo governo, do terceiro governo Lula, né? Formação da equipe ministerial, das burocracias. Temos uma imagem inicial ou não?
Temos, sim. São duas imagens que a gente vai, inclusive, colocar nas nossas redes sociais, que são as fotos oficiais quando o presidente e o vice aparecem com os ministros escolhidos. É uma foto que tem todo o começo de governo. Então, nós vamos mostrar a foto do governo Bolsonaro lá em janeiro de 2019 e a foto do governo Lula agora em janeiro de 2023, porque as diferenças são muitas de imagem ali, né? Então, a começar pelo número, são 37 nomeados no Lula e no Bolsonaro. O primeiro gabinete do Bolsonaro foram 22 ministros, né? 15 a menos. Mas, mais do que isso, a diversidade que marca essa foto para o Lula e a ausência de diversidade para o Bolsonaro. Todos brancos, apenas duas mulheres, então é uma diferença gigantesca. Além do que também de roupa, porque na foto do Bolsonaro, todo mundo está vestido de preto. Eu não sei se tinha um velório depois, mas a única que não está de preto é a ministra Damares, que está com um begezinho, porque, enfim, a mulher usa bege, né? Ou rosa. Né? Então, como ela mesma disse, né? Então, essa imagem é uma imagem importante, acho que, para a gente começar a discutir as questões aí do primeiro ministério do governo Lula.
E para essa nova temporada, os caraminguás ainda são bem-vindos ou não?
Pô, caraminguá é uma campanha que a gente tem, né? De financiamento coletivo, que você pode entrar no apoia.se/malditapoliticagem e fazer uma doação, né, de objetos de pequeno valor, coisas que se levam em viagem, bugigangas, miçangas, dinheiro miúdo, que é mais interessante nesse caso. Você pode fazer uma doação de 5, 10, 15, até quantos você quiser, que agora, esse ano, a gente pretende encorpar o número de apoiadores, porque o projeto está crescendo. Hoje mesmo vocês vão ficar sabendo de novidades. É a segunda temporada final e a gente precisa expandir e, portanto, contar com o apoio de mais doadores. É isso?
Você sabe, Luiz, que a gente perguntou no último episódio do ano passado sobre quem era a pessoa que estava ouvindo a gente lá do Canadá, e a Carolina Viana, né, a querida Carolina Viana, mandou mensagem dizendo que era ela. Então, um abraço, Carolina. Agora vou lançar, né, pros próximos episódios, quem é que está na Alemanha, na Irlanda, que tem as estatísticas ali.
Quem que está no exterior, no estrangeiro, manda um salve pra gente, o Maldita Politicagem vai ficar importado, né? Vai ficar internacional. Um abração pra Carol, amiga do coração, tá num frio danado lá com o Guilherme, estudando no Canadá.
Então, no primeiro bloco, pessoal, a gente vai abordar as questões mais introdutórias que diz respeito sobre os ministros, né? O papel que eles cumprem, a importância de nomear ministros de dentro do partido, de fora do partido. Vamos fazer algumas comparações também. No segundo bloco, a gente entra nas discussões mais polêmicas, né, como de costume. A gente vai anunciar aqui alguns quadros novos, né, que vamos colocar aqui a partir de hoje nos episódios. E no terceiro bloco, como de costume também, a gente vai discutir alguma história, talvez alguma história que venha de querência, a maldição de sempre e a luta de gostos. Então, continua com a gente aí, pessoal. Bom, Paulinho, vou começar perguntando para você, né, para início da nossa discussão, qual que é a relevância para a gente, né, qual é a relevância para o novo governo, a escolha desses ministros, desses nomes, né, que tanto se discutiu desde o ano passado, e quais são as implicações dessas escolhas para esse novo governo, esse terceiro governo Lula?
A pergunta é ótima, né, Alessandro? Porque, em geral, a gente se acostumou, em modo contínuo, né, a pensar, enfim, problematizar nomeações ministeriais, nomeações por parte do presidente, né? Mas, afinal de contas, né, qual que é a importância desses cargos? E, bom, no presidencialismo brasileiro, elas são de máxima importância, né? Primeiro porque, diferente de países parlamentaristas, por exemplo, né, dentro do presidencialismo, os cargos ministeriais, eles são de livre nomeação, né? Ou seja, o presidente nomeia, a princípio, né, em teoria, o presidente nomeia quem ele quiser. Não há nenhuma restrição formal, correto? Então, basicamente, quem o presidente nomeia, né, expressa, em larga medida, os interesses estratégicos, políticos do presidente da República, né? Quer entender o que o presidente quer fazer? Olha a foto, né? Essa foto que vocês vão postar depois, né? Então, dá uma olhada na foto, né, do primeiro gabinete, e aí, em princípio, a gente vai entender ali quais são as estratégias do presidente da República nessa sua política de nomeação ministerial. O que que ele deseja na área da agricultura? Então, a gente vê qual é o perfil do ministro da Agricultura. O que que ele deseja na área da economia? Então, a gente olha o perfil, né, o passado, o currículo, né, os atributos do ministro da Fazenda, né? E assim por diante. Os ministérios. No presidencialismo brasileiro aí, especificamente, eles têm uma posição privilegiada, né, no nosso contexto institucional. Isso porque em outros presidencialismos, por exemplo, como o presidencialismo norte-americano, boa parte das políticas públicas muitas vezes são tocadas pelo Congresso ou então por governadores, né? Então, o legislativo norte-americano, ele tem uma série de atribuições, né, orçamentárias, inclusive, que no caso do Brasil, boa parte dessas atribuições são concentradas no Poder Executivo, mas não apenas o presidente da República. É o presidente da República, seus ministros, né, e todas as empresas e agências submissas a esses ministérios, né? Então, o presidencialismo brasileiro, ele faz dos ministros ou dos ministérios, né, um locus muito importante, um espaço muito importante. Para quê? Primeiro, para formular a política pública, pensar como vai ser a política pública, né? Qual é a política pública e como ela vai ser desenhada no campo da educação, da saúde, do desenvolvimento agrário, né, da segurança pública. E, além disso, né, não só elaborar, como também aplicar, né, executar, que é de fato que, na teoria clássica, né, é a atribuição do Poder Executivo por excelência, né? Então, colocar a mão na massa, né, contratar funcionários, pensar onde vai alocar esse orçamento, onde vai alocar esses recursos e esses serviços, né? Se vai alocar no estado do Acre, se vai ser no Rio Grande do Sul, enfim, né, políticas de arrecadação, enfim, tudo isso vai ser feito basicamente, em geral, no Brasil, predominantemente pelo Poder Executivo. Então, ele formula a política pública, ele aplica a política pública e ele monitora como essa política pública está sendo aplicada, como está sendo realizada e quais são. Me realiza também um feedback, né? Quais são os resultados dessa política pública? Então, primeira coisa de tudo é que acho que esse é um bom ponto de partida para a gente, né? Quem é ministro importa muito no presidencialismo brasileiro, mais do que em outros contextos institucionais, né? Então, faz sentido, sim, a gente se preocupar, né, sobre qual é o perfil daqueles que ocupam, né, o alto escalão do governo, né, que é os ministros de Estado.
E aí, para a gente começar a olhar para esse governo, então vamos a um perfil sociodemográfico básico. São 37 ministérios compostos por 11 mulheres, o que dá 29%, é um recorde histórico no Brasil. Nunca houve tanto um percentual tão alto de mulheres, ainda, entretanto, não é o padrão de, por exemplo, países que têm paridade, como é o caso do Chile. Enfim, melhorou porque nós estávamos no primeiro gabinete do Bolsonaro, com entre 22 ministros, com duas mulheres, o que dava 9%. O Temer, por exemplo, teve zero mulheres no seu gabinete, assim como o Itamar Franco lá da década de 90. A Dilma, só para fazer justiça também, chegou a ter 9 mulheres em 39 ministérios, mas enfim, o Lula ultrapassou agora com 11 mulheres. Além do mais, são 11 negros e 2 indígenas, dando 35% de não brancos. O Bolsonaro, outro ponto para o governo Bolsonaro, teve no primeiro a composição 0 negros no seu gabinete. Então, é ainda predominantemente branco, mas mais diverso do que todos os outros governos anteriores. E isso vocês podem conferir na foto, e a gente vai falar de perfis isolados mais adiante. E saída seria por aí, Paulo.
Eu acho que é um ponto interessante também notar-se como, em geral, nomes ministeriais, eles são a elite da elite, né? Vamos lá, se a gente tentar comparar isso, que né, boa parte dos ouvintes, inclusive, já fizeram essa reflexão, se a gente compara, por exemplo, parlamentares, o perfil dos parlamentares, o perfil sociodemográfico dos parlamentares, deputados federais e senadores, com o perfil da população, a gente vai ver que há, né, enfim, uma distância, né? São pessoas mais velhas, têm maior escolaridade, têm maior renda. Em geral, e isso é tradicional em praticamente todas as democracias, ministros têm ainda uma distância a mais. Eles são ainda mais velhos. Em geral, uma proporção ainda maior de homens, em geral, não é uma regra. E ultimamente, com algumas políticas afirmativas, isso tem se transformado. Né? Mais brancos, né? E com mais escolaridade mais alta ainda do que entre os parlamentares, né? Então a gente percebe que de fato o locus ministerial, né? O espaço ministerial, ele é um espaço do que a gente pode chamar da nata política, ou seja, políticos profissionais que conseguem se cacifar dentro daqueles que já eram elites entre parlamentares, governadores, secretários estaduais, secretários municipais. Boa parte dos ministros em geral já passaram por secretarias estaduais e municipais. A experiência administrativa deles, em geral, é muito larga, e isso o Brasil, inclusive, ele se destaca, inclusive, de outros países, né?
Paulinho, seguindo nessa direção sobre o perfil dos novos ministros, né? Que nós temos, que nós poderíamos afirmar quanto à representação dos partidos, uma vez que o Lula foi eleito, né, com um discurso como se ele estivesse representando uma frente ampla, né, uma frente democrática, então muitos partidos fazem parte da, compõem a base aliada do governo, né?
Assim, político profissional sempre, né, ou seja, base aliada, né, sempre vai ter. Porque a gente percebe, assim, na literatura que ministros, o perfil ministerial, ele varia muito, hein? O presidente, ele pode apelar para notáveis, uma pessoa que se destacou na, né, nos meios de comunicação, na imprensa, naquela área. A gente tem notáveis no governo Lula 3. Margareth Menezes é uma notável, né? Em geral, a gente pode também ter alguns especialistas na área, ou seja, pessoas que, por mais que não tenham uma trajetória partidária, sempre se debruçaram sobre o tema para o qual elas foram alocadas nos ministérios, né? É o caso da Nízia Trindade no Ministério da Saúde, Silvio Almeida, né? Outro notável, mas especialista também na área de direitos humanos, leais ao presidente, né? Figuras próximas do presidente, é comum, é natural que o presidente tente se cercar também daqueles nos quais ele confia muito, né? Para tocar a máquina pública, para colocar os seus projetos, né? O seu projeto aprovado eleitoralmente na prática, mas não existe ministério sem político profissional. Nas democracias consolidadas, em geral, político profissional é uma figura praticamente constante. E, inclusive, em democracias mais consolidadas, em geral, aquelas democracias parlamentaristas da Europa Ocidental, eles são a imensa maioria dos ministérios.
Qual que é essa relação entre técnica e política? Vocês dois, o Alessandro, que também estudou isso, como que a gente enfrenta esse dilema, ou se esse é um falso dilema, né?
Assim, sob meu ponto de vista, técnico é o Lisca doido. Uma vez que você foi nomeado para o gabinete, né, você vai fazer política, né? Porque é muito ingênuo você achar que uma pessoa que ocupa o mais alto escalão daquela área administrativa no país, saúde, você vai comandar a saúde do país porque você foi nomeado ministro da saúde, que você não vai lançar mão das suas redes de relacionamento político para fazer, né, política pública. Se você conhece a Nízia Trindade, porque, enfim, ela trabalhou a vida inteira, quer dizer, boa parte da sua trajetória, né, de sua carreira profissional na Fiocruz, então ela teve conhecimento com várias pessoas que trabalharam na área de saúde, né, ela vai ter uma rede de relacionamento que já se preocupa, que já se debruça nesse assunto. É ingênuo a gente pensar que essa rede de relacionamento não será ativada para ela conseguir trabalhar melhor. E que as pessoas que conhecem ela, que estão nas outras áreas do país, que trabalham em hospitais, que falta, enfim, falta equipamento, falta recurso, tem criança morrendo, não vão ativar esse relacionamento com a Nízia Trindade, e ela não vai apelar para isso também para conseguir resolver problemas nesses lugares. Sabe? Isso é uma decisão política. E ela não é vinculada a partido nenhum, nunca foi vinculada a nenhum partido. Não existe ministro técnico. O máximo que a gente pode falar é de ministro não partidário. Faz diferença? Faz. A rede de relacionamento é outra.
Eu acho que o grande problema dessa oposição, né, é a demonização do aspecto político, né? Eu acho importante quando atributos técnicos dos ministros são ressaltados, né? O cara é uma pessoa, em qualquer área, né, de administração, seja de uma empresa, seja do governo, é importante que a pessoa saiba sobre o assunto que ela vai ser uma mandatária do país, né? No entanto, quando a visão é, não, esse tal, o astronauta lá é técnico, não é político, o que está acontecendo, na verdade, é a demonização daqueles que têm carreira política, né? E não é isso, não é disso que se trata, né? Não significa que o fato de uma pessoa como o Geraldo Alckmin, como Camilo Santana, terem exercido algum cargo político, faça deles uma pessoa desqualificada no ponto de vista técnico também, né?
É como se houvesse uma hierarquia, né? Uma hierarquia a priori da qualidade do ministro. Ah, ele nunca se envolveu com partido político, sempre trabalhou naquela área, então ele só pode ser um bom ministro. Olha, se ele não tiver uma rede de relação política, de relacionamento político, eu duvido muito que ele consiga angariar recurso, mapear pontes para conseguir atalhos, né, para conseguir deixar a sua política mais efetiva, seus interesses mais efetivos. E esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais muitos funcionários de baixo e médio escalão dentro de empresas públicas e ministérios muitas vezes preferem que o ministro seja vinculado a um partido, seja um político Perfeito. Profissional, porque ele consegue ter um melhor diálogo. É mais provável que ele consiga mais recurso. É mais provável que ele consiga, por exemplo, estabelecer algum atalho com elites locais para conseguir fazer com que aqueles interesses do baixo e médio escalão de um ministério consiga ser posto em prática o mais rápido possível.
Perfeito, Paulinho.
Só para sistematizar, dos 37 ministros, 10 atuais, desses nomeados agora em janeiro, não têm filiação partidária, portanto é uma minoria, são esses notáveis já mencionados, enfim, são coisa lista, pode ser oferecida também nas nossas redes sociais, mas em geral tem esses que não têm partido, têm uma entrada importante nas suas áreas de atuação, o caso do Silvio de Almeida nos direitos humanos, a Anísia Trindade na saúde...
A eles Margarete representam tá... no Lula 3, 30% dos ministros agora, né, desse primeiro gabinete. Uhum. Se a gente pegar a média dos governos petistas anteriores, é a maior média de ministros não sem vinculação partidária, né? Pegando a média dos governos Lula 1, 2, Dilma 1 e 2.
Afinal de contas, algumas análises disseram que o governo estava excessivamente petista, que não fazia devida inclusão dos partidos que apoiaram o candidato Lula durante a eleição. Como que está do ponto de vista dessa ecologia partidária, no final das contas, Paulo?
Bom, Domingos, as análises elas estavam ansiosas, né? O pessoal estava colocando a carroça na frente dos bois, porque, afinal de contas, faltavam cerca, enfim, quase metade, né, das vagas ministeriais anunciadas pelo Lula, né? Logo depois da sua vitória eleitoral. Não fazia muito sentido aquela cobrança ou aquela determinação, né? Aquela tarja de que o governo seria muito petista, né? Embora é uma crítica que vale a pena no sentido de você, de fato, né, exigir que o governo ele cumpra uma das promessas que era construir uma frente ampla, né? O que a gente percebe hoje, né, é que, na verdade, na história recente, ao menos desde o FHC, primeiro governo FHC, me parece que a base aliada nunca foi tão bem representada, né, dentro do gabinete ministerial. Né? Nesse primeiro gabinete do Lula, né, nós temos 43% dos ministros vinculados a um partido da base aliada. O que você está se referindo, né, Domingos, é a uma segunda função. Né? Então vamos dizer assim, há uma função de você aplicar política pública dentro dos ministérios, né? A segunda função é justamente procurar essa representatividade, certo? É você tentar respeitar as forças que foram eleitas para o Congresso Nacional. Em outras palavras, construiu uma coalizão. Né? Uhum. Então, é como se o eleitor brasileiro fornecesse para o presidente da República eleito uma série de ferramentas. O problema o presidente já sabe, porque afinal de contas ele construiu, né, um projeto de campanha, o que tem que ser feito, né, como que está o país e como o país precisa estar dali a 4 anos. Então, o diagnóstico meio que o presidente ele já fez, né, a campanha eleitoral dele já fez. O eleitor, ouvindo aquilo, ele entrega uma série de ferramentas. Que ferramentas são essas? O nosso Congresso Nacional, né? O presidente da República, então, ele tem que olhar, observar o que ele tem dentro do Congresso Nacional e dentro do Congresso Nacional recrutar uma base parlamentar, uma base de apoio político para ajudar ele a governar. Faz todo sentido no Brasil o presidente da República recrutar ministros de dentro da Câmara dos Deputados, de dentro do Senado, né? De novo, o Poder Executivo brasileiro é um espaço privilegiado para fazer política pública. Então, se você quer que os deputados ajudem, né, outros partidos, não só o PT, né, ajude a fazer política pública, é interessante que esses partidos estejam presentes dentro do Poder Executivo. Então, você vai aos líderes partidários, né, ao líder do PDT, ao líder do União Brasil, ao líder do PSD, né, o nosso oráculo Gilberto Kassab, e pergunte a eles, né, quem vocês querem que seja nomeado, né? Então, é uma discussão que vai levar, é um jogo, uma espécie de truco, que tem várias rodadas. O presidente pergunta, né, e aí o líder partidário diz, mas o que você vai me oferecer, né? Enquanto isso, o presidente está jogando truco com outros partidos. É uma função de representatividade democrática, né? O presidente, ele está procurando construir essa coalizão. Não foi ele que escolheu exatamente esses aliados. Quem escolheu foi o eleitor.
É um jogo em três níveis, pelo menos, né? Esse nível de apoio da sociedade, de setores importantes, como negros, índios, no caso dessa montagem de governo, temas como o meio ambiente, Marina Silva, depois o nível do Congresso e das forças partidárias e ainda o nível regional, porque você tem que pegar gente do Sul, do Sudeste, do Nordeste, e isso também varia muito conforme o perfil do presidente, do partido, enfim, mas é um jogo bastante complexo. E agora nós temos uma sessão nova, a gente está falando de números, mas a gente tem que institucionalizar uma sessão aqui que se chama Tem Tabela ou Gráfico. Interrogação. Em homenagem ao professor de todos nós aqui, o Adriano Codato, quando a gente estava no doutorado, a gente falava, eu li um texto, ele parava e falava, mas peraí, você leu um texto que tinha tabela ou sem tabela? Porque, de brincadeira, ele falava que texto sem tabela não era de ciência política. Pura brincadeira da época da pós-graduação, mas... É ensaio. Porque se não tivesse tabela, era ensaio. Então... É, sacanagem dele. Então vamos fazer essa homenagem a ele agora. Vai ter dentro desse novo formato, semi-novo, porque a gente está adaptando do ano passado, vai ter o momento. Tem tabela, Paulo?
Tem um número que eu acho interessante, voltando um pouco até nesse nosso episódio, né? Quando você estava ressaltando a comparação da proporção de mulheres do governo Lula com os governos brasileiros anteriores, né? Talvez seja interessante a gente fazer uma comparação, enfim, o número de mulheres ou a proporção de mulheres dentro de uma instituição, ele diz pouco por si muitas vezes, né? E eu acho interessante às vezes a gente ver qual que é a média, com outros países que poderiam ser comparáveis com o Brasil, né? Então tá, já chegamos à conclusão, tem poucas mulheres nos ministérios brasileiros, tá, mas como é que é no resto do mundo, né? Como é que é no resto do continente, né? Em países pobres ou países ricos, enfim, quando a gente vai fazer essa comparação, aí a gente pode chegar à conclusão que de fato o Brasil é uma várzea. O que acontece no Brasil não é normal. O Brasil é um outlier quando a gente fala de representação feminina dentro do poder executivo. Para comparar com a América Latina, por exemplo, e esse é o número, né, que a gente estava percebendo nos últimos governos, é que a média de ministras, né, nos países latino-americanos chegava a 29%. Foi essa proporção que nós chegamos, né? Foi essa proporção de mulheres no gabinete, no poder executivo, que nós chegamos agora no governo Lula 3, como bem o Domingos ressaltou, né? É o recorde. Uhum. Então, reparem como não é natural o que está acontecendo aqui, né? Não. Enfim, a gente está num progresso, mas ele é muito devagar. Mas o que eu acho importante é que talvez no que se refere ao poder executivo, né, o que a gente percebe é que o principal, tradicionalmente no Brasil, o principal locus de recrutamento de ministros e ministras é o poder executivo nas esferas estaduais e municipais, né? Por exemplo, o secretário estadual de administração do estado do Paraná. Então talvez seja muito importante também, né, então, por quê? Porque são agentes políticos que já têm um passado, né, enfim, um know-how administrativo de trabalhar com a coisa pública, né, de gerir recursos, de fazer projetos, mas daí nos seus respectivos municípios ou estados. Eu acho importante que a gente cobre também, né, de prefeitos e governadores, que eles também tenham a sensibilidade de gênero na hora de fazer as suas nomeações nas secretarias, né, nos seus respectivos poderes executivos. Porque é ali que a gente vai criando know-how e vai dando também, né, colocando no palco, né, outras pessoas que não apenas homens, brancos, velhos, né, com um perfil sociodemográfico muito parecido.
Eu andei ouvindo muito nesses últimos dias sobre a nomeação de alguns indivíduos que não são necessariamente coerentes com aquilo que o PT prega, né? Que tem um perfil muito distinto daqueles que os petistas principalmente defendem, muitas críticas em relação a algumas dessas nomeações. Então, a pergunta é a seguinte, você acha que é um problema para a democracia essa distribuição de cargos em nome da coalizão, né? É um problema eu, por exemplo, ter votado no Lula e a nomeação dele indicar políticos da União Brasil? O que você acha sobre essa questão?
É uma ótima pergunta, Alessandro. Seria um problema se o Lula só governasse para você. E como o distrito eleitoral pelo qual ele foi eleito é de 215 milhões de pessoas, então ele vai ter que ouvir minorias que, no caso, são aquelas que conseguiram botar gente no Congresso Nacional. Eu me lembro de em 2010, 2014 também apareceu esse discurso com uma candidata à presidência da República, ela se chamava Marina Silva. Ela dizia nos debates eleitorais, que na época ela estava travando contra a então candidata Dilma Rousseff, de que quando ela fosse eleita, né, ela iria governar com os melhores. Essa frase dela fazia uma crítica à política de nomeações do PT, né? O PT estava colocando, segundo ela, estava colocando uma série de parlamentares ou deputados, enfim, políticos profissionais com os quais ele estava fazendo acordo, mas que não necessariamente, né, tinham algum conhecimento sobre a pasta ou não eram os interesses exatamente do partido que foi eleito para a presidência da República, enfim. A Dilma, ela respondia de que, olha, você vai ser eleita presidenta da República, né? Não imperatriz. Quem decide quem são os melhores não é você, né? Quem define quem serão os melhores é o eleitor, né? Então, me parece que isso virou um jargão pejorativo nos últimos anos. Depois, inclusive, quem começou a repetir que iria governar com os melhores foi o agora ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Ele dizia também que ele iria governar com os melhores lá em 2018. Isso virou um jargão pejorativo de toma lá da cá. Esse governo não vai ser mais tomar lá da cá. Na opinião pública, na imprensa, até hoje a gente está ouvindo muito isso, né? Ah, será que esse governo não vai ter muito tomar lá da cá? Ora essa, tomar lá da cá é a válvula democrática do presidencialismo brasileiro. Porque se não for isso, o que que será? O presidente, ele olha para o Congresso, ignora sumariamente quem o eleitor colocou, né, para compor as bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado, e faz absolutamente o que ele quiser. Isso acontece na Arábia Saudita. Ela é da natureza da política democrática, em que você vai ter que absorver dentro do seu governo uma série de valores que não são exatamente aqueles que você pregou na campanha, que você acredita. Mas como a gente tem separação de poderes no Brasil, a separação de poderes, ela força o presidente a construir um consenso sobre questões a partir de um ponto de vista que não é só dele.
E uma certa cultura política de hegemonismo dentro do PT é responsável por pequenas e grandes tragédias na experiência do partido no governo federal. Dá para mencionar vários, mas vou ficar com três. Segundo o Zé Dirceu, né, que foi o primeiro articulador político do Lula lá em 2003, o Lula desautorizou colocar o PMDB na primeira coalizão. E aí o Zé Dirceu teve que colocar o PP e o PTB. Isso já, de saída, levou para o Mensalão. Uma parte dos problemas foram desaguar no Mensalão. Depois, no final do governo Lula, ele ajudou o Kassab a criar o PSD para enfraquecer o PMDB. Essa estratégia foi um erro crasso, porque ao invés, depois de fortalecido o PSD, ele tinha dois PMDBs para lidar. Ele tinha o PMDB antigo e o novo PMDB, que é o PSD, que tem o mesmo estilo do PMDB. E depois ainda, quando a Dilma começou a querer tirar a ascendência de aliados do PMDB de estatais importantes, né? Segundo os bastidores, o Eduardo Cunha foi para cima da Dilma quando ela quis tirar Furnas dos aliados do Eduardo Cunha. Então essa ideia de que o PT quer controlar quase tudo que é importante é responsável por uma série de derrotas de problemas que o governo enfrentou.
Não seria problema se o eleitor votasse majoritariamente no partidão. Não, é isso que acontece. Então, assim, ele forneceu as ferramentas que o presidente tem que lidar. Se ele quiser ignorar aquilo, ele não vai conseguir aprovar projeto, né? Ele não vai ter um feedback positivo dentro, né, entre os poderes. Ele não vai conseguir governar. Assim, se me permite, eu fiquei muito curioso quando o Lula criou o Ministério dos Povos Indígenas e nomeou a Sônia Guajajara, né, para o Ministério dos Povos Indígenas. E eu fiquei curioso para saber como é que ela ia lidar com os cargos, né, de livre nomeação que ela teria à sua disposição dentro da pasta. Para usar, inclusive, o podcast, né? Nomear é uma maldição. Você vai criar inimigo. Tá? É. Então, com quem você vai conversar?
Hã? Ele é o paredão do Big Brother.
Exatamente, é o paredão do Big Brother. Porque você, ao nomear alguém, você está deixando de nomear outros mil. Então, como que você vai construir uma coalizão dentro do Ministério dos Povos Indígenas? E aí, me pareceu muito interessante, assim, a concertação política que ela fez, né? Ela nomeou para a FUNAI, a gente teve a Joênia Vapixana, né? Para a Secretaria de Articulação, a Juma Chipaia, né, que é do Norte, teve o Seissa Pitaguari também para a Secretaria da Gestão Ambiental, que é do Nordeste, né? Então, assim, tem gente de Santa Catarina, né? Tem povos das comunidades de Pernambuco, né? Do Maranhão, ou do Mato Grosso do Sul, como Eloy Terena. Então, há uma concertação regional. E com outros grupos indígenas. Então, assim, isso é construção de coalizão, isso é democracia, né? O que a
E é
gente.
uma coalizão de diferentes etnias dentro dos povos indígenas, né?
Bom, vamos para um momento aqui, revista Caras aqui, né? O Luiz Domingos trouxe uma lista feita pela UOL sobre os principais nomes que compõem essa equipe ministerial. A equipe do UOL, então, destaca o Fernando Haddad, a Marina Silva, o Flávio Dino, o Mauro Vieira e o Silvio de Almeida. Eu queria saber, perguntar para cada um de vocês se vocês concordam com essa listagem e se vocês gostariam de dar destaque para mais algum ministro.
Eu concordo que eles são um destaque em dezembro de 2022, né? A gente não pode. O destaque ele não é estático, né? Assim, vamos lá, para concordar com a lista. Me parece que, de fato, o Flávio Dino ele já estava de saída um ministro de destaque, certo? Ele já trabalhou nos três poderes, já foi juiz, já foi parlamentar no Maranhão, já foi um governador de destaque, muito bem aprovado, com, né, ó, vários serviços bem prestados, principalmente durante a pandemia. Se elegeu senador. Só que eu não esperava que ele teria tanto destaque como ele ganhou, por exemplo, a partir do dia 8 de janeiro com os ataques em Brasília. Eu tô curioso para ver qual vai ser o papel do Rui Costa, na concertação administrativa envolvendo essa frente ampla, trabalhando. Ele, por exemplo, ele prometeu um destaque para Marina Silva em todas as pastas. Eu quero ver como que ele vai fazer isso, né?
Casa Civil, né? É o cara que articula
Isso.
todos os ministérios, né?
Perfeito. Foi governador da Bahia, ele tem então uma experiência administrativa interessante, relevante, né? É uma figura que ganhou destaque no PT na última década. Então eu tenho a impressão que ele pode virar uma figura de destaque ali, né?
Eu acho que há muitos nomes com uma força simbólica importante, como é o caso da Aniele Franco na igualdade racial, a própria Sônia Guajajara nos povos indígenas e o Silvio de Almeida, né, nos direitos humanos, que tem uma reputação acadêmica internacional, enfim, um grande intelectual das questões da racialidade, das desigualdades estruturais do Brasil. Mas, e por isso ele deve ter entrado aqui na lista, mas eu acho que o Ministério dos Direitos Humanos não tem tanta centralidade quanto outros, pelo menos não estaria entre os cinco que eu considero. Eu acho que inclusive, alguns desses ministérios, embora eles tenham que ter status de ministério justamente pelas questões simbólicas e delicadas que eles envolvem, eles trabalham muito em conexão com outros ministérios, né? Então, a Aniele Franco fez uma reunião com a Nísia Trindade na saúde para produzir políticas para o povo preto, enfim. Então, eu colocaria a Nísia aqui, porque eu acho que ela tem um grande desafio reestruturar o SUS, remontar o Programa Nacional de Imunização, que foi arrebentado, e ela tem, enfim, a serenidade. Acho que ela tem essa coisa da acadêmica, né? E teve um trabalho de muito prestígio à frente da Fiocruz. Então, acho que ela está nesse primeiro pelotão, na minha avaliação.
Na burocracia pública também existe um processo muito relevante que esse governo precisa dar início e precisa dar continuidade, que é a reconstrução das burocracias, né? Quando eu falo burocracias, eu falo principalmente das autarquias, das agências, das empresas públicas, das agências estatais que estão nos guarda-chuvas desses ministérios, que estavam, na maioria dos casos, lotado de militares, né? A gente falou no ano passado no episódio sobre a Petrobras, como a Petrobras estava cheio de militares nas suas diretorias e coordenadorias. O presidente Bolsonaro trocou 4 vezes de presidentes da Petrobras. Tudo indica que o novo presidente da Petrobras vai ser o petista, o senador, né, Jean Paul Prats, né? Ainda não teve a sua nomeação aprovada pelo Conselho de Administração. Nos bancos públicos também. O governo Bolsonaro teve outro troféu, né, com aquele escândalo na Caixa Econômica Federal, onde o antigo presidente da instituição foi acusado de assédio sexual. Na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, nós temos o nome de duas servidoras de carreira, né, a Rita Serrano, na Caixa Econômica, e a Tassiana Medeiros, no Banco do Brasil. Então, duas mulheres servidoras de carreira com mais de dezenas de anos de trajetória dentro dessas instituições. E destaque também, né, como o próprio Lula falou no seu discurso de posse, a Petrobras e o BNDES serão, sim, instituições de muito destaque no seu governo. Indicando isso, até ele nomeou a Luiz Mercadante, que é um nome importante no PT para a presidência do BNDES. E aí o dado que chama atenção, né? Na diretoria do BNDES, na nova diretoria, quatro ex-ministros vão compor essa nova diretoria, entre eles o Nelson Barbosa, que é ex-ministro do Planejamento, e a Tereza Campelo, ex-ministra do Desenvolvimento Social. Então, aquela discussão que o Paulo colocou no bloco anterior, né, sobre políticos e técnicos, né, nós temos aqui pessoas de muito gabarito político, que também possuem um currículo muito respeitado no ponto de vista técnico, de formação, de experiência profissional, um time pesado para o principal banco de desenvolvimento do país. Só queria ressaltar esse aspecto que a gente deixa de lado. E aí, Luiz, queria passar a bola para você anunciar com a sua destreza de sempre, que você aprendeu lá em Querência, do que se trata o novo bloco nosso e de onde você tirou essa inspiração do novo título.
Bom, a gente sempre, no segundo bloco, aborda uma controvérsia que acontece na literatura daquele tema. E agora a gente quis dar um nome para explicitar mais essas controvérsias, e o nome escolhido aqui foi Quebra-Pau Acadêmico, que é um quebra-pau elegantérrimo, não é um quebra-pau às vias de fato, é um quebra-pau de ideias, né? E como esse assunto do episódio de hoje não tem uma literatura, afinal de contas, o governo acabou de ser montado, é mais uma divergência sobre a avaliação de como o Lula montou essa coalizão. E a gente identifica aqui que o professor Carlos Pereira, da Fundação Getúlio Vargas, fez um artigo avaliando que o governo estava batendo cabeça, que a coalizão era muito ruidosa. Segundo ele, ruído quer dizer que, enfim, não há muita unidade e convergência. Primeiro, eu divirjo porque eu acho que não dá para ter essa convergência com um Congresso tão fragmentado e com o esvaziamento do centro. Né? Se o PT quisesse fazer alianças com partidos de centro, ele não conseguiria maioria, só com partidos de esquerda e de centro, porque o centro está muito enfraquecido do ponto de vista numérico. E, em segundo lugar, Paulo, você que estuda o negócio, tem a tal da taxa de coalescência, que é como a composição das forças partidárias do gabinete espelha a composição dos partidos parceiros da coalizão. Como que foi a constatação a partir da taxa de coalescência identificada agora?
A taxa de coalescência, né, ela é um número, é uma abstração, né, um número que vai de 0 a 1, né, que compara basicamente as forças da Câmara dos Deputados, as forças partidárias da Câmara dos Deputados, né, com as forças partidárias dentro do gabinete nomeado pelo presidente. Né? Então, o MDB tem uma proporção de deputados dentro da Câmara, essa proporção está respeitada dentro do gabinete? Então, a isso nós damos o nome de taxa de coalescência. É um número que vai de 0 a 1, né? O que a gente percebe no primeiro gabinete Lula, e comparando com as médias, né? Aliás, a gente tem um dado aqui que é o primeiro gabinete Lula com o primeiro gabinete dos outros governos, né? Então, com o governo Lula 1 e 2, com o governo Dilma 1 e 2, né? Com o governo Temer. A maior coalescência foi a do governo Temer, né? Que chegou a 0,7. E esses dados aqui são os dados do João Lobo, tá? Num relatório que ele produziu sobre governabilidade no presidencialismo brasileiro, e governabilidade no novo mandato Lula, foi um novo relatório dele produzido em janeiro de 2023, depois eu acho que o podcast, inclusive, pode disponibilizar esse relatório, né, um link que está disponível. Ele mostra, por exemplo, que o índice de coalescência, ou de proporcionalidade, no primeiro gabinete do governo Lula 3, é 0,69. Praticamente o governo Temer, né? Uhum. Eles só vão ficar atrás do que a gente via, por exemplo, de proporcionalidade nos governos FHC. Os governos FHC, de fato, eles tinham uma taxa de coalescência altíssima, que, inclusive, segundo a tese do professor Carlos Pereira, né, reduz muito os custos de governar, né? Porque, afinal de contas, você está construindo uma concertação mais coerente, enfim.
Justiça seja feita. Na década de 90, o Congresso era bem menos fragmentado e o PSDB está mais próximo da mediana do Congresso.
Esse é o ponto. Perfeito, Luiz. Eu acho que a tese do Carlos Pereira é praticamente uma tese pronta, basicamente porque o PT, de fato, quando ele vai governar, ele sempre vai ter uma distância um pouco maior com a mediana do Congresso, por ser um partido de esquerda, E o Congresso, eles, em geral, o parlamentar mediano da Câmara dos Deputados é um parlamentar de centro-direita. Eu tenho a impressão que dizer que pode ser muito ruidoso o governo ignora, às vezes, que o Lula pode ter um trato melhor em como resolver problemas cotidianos administrativos que consigam contemplar mais interesses políticos do que o jeito de governar do Bolsonaro, por exemplo.
Ô Paulo, você já deve ter percebido que no Maldita Politicagem nós sempre abordamos alguma historinha para gravar na cabeça do nosso ouvinte, né?
Eu sempre tenho histórias gravadas, principalmente quando contadas por esse ser de querência.
Então, pois é. E aí o nosso Luiz Domingos, ele frequentemente nos leva até a querência. E aí a gente teve a ideia, né, de batizar essa historinha de aconteceu em querência, mesmo que não tenha acontecido de fato, né? Né, Luiz? O que você acha desse nosso novo título aí?
É uma justa homenagem à cidade que, enfim, alegra as terças-feiras dos nossos ouvintes com os casos pitorescos, as figuras lendárias que andam por lá e que eu guardo muito na memória. A ideia é que ela reapareça ao longo do ano inteiro, mas hoje a história não tem, ainda não teve nenhum ministro nascido em querência, não teve nenhuma coalizão bombástica na prefeitura em querência. Então a história que você trouxe para nós hoje, aconteceu em querência, conta aí.
Então, aconteceu em querência então dessa semana é o caso da Esther de Figueiredo Ferraz, primeira ministra do Brasil, né? Fui procurar, pô, quem será que foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira do ministério, né? Já que a gente estava trazendo dados sobre a composição atual, né? Então, ela foi uma mulher pioneira em vários aspectos, né? Foi a primeira mulher a se formar na USP, né? Na Faculdade de Direito da USP. Então, a primeira jurista, né, a obter o diploma. Depois ela se tornou a primeira professora também da USP, se tornou a primeira reitora de uma universidade na América Latina, né, quando ela foi reitora na Universidade de Mackenzie. Ela era irmã de um ex-prefeito de São Paulo, chamado José Carlos Figueiredo Ferraz, e ocupou a cadeira do Ministério da Educação durante os anos do Figueiredo, já em 82. Então, a nossa lembrança aqui com a Esther de Figueiredo Ferraz, para deixar como história nossa do Aconteceu em Querência essa semana, a nossa homenagem a essa primeira mulher a ocupar uma cadeira. E aí, a gente vai continuar com a maldição, né, com uma maldita opinião sobre os ocorridos durante a semana, durante a nossa discussão. Paulinho, perguntar para você assim, você gostou, você achou maldita a nomeação dos ministérios? O que, que você acha pessoalmente aí? Abra o seu coração.
Abrindo meu coração, eu tenho a impressão que o Partido dos Trabalhadores aprendeu um pouco a construir coalizões. Eu achei que a concertação política ela está, a princípio, bem feita dentro das nomeações ministeriais, do ponto de vista político. Do ponto de vista administrativo, vai depender de uma série de questões, não dá para dizer agora, né? Enfim, me parece uma várzea, muitas vezes, como abre aspas, analistas políticos já, né, começam a avaliar uma série de questões, sendo que o trabalho ainda não foi feito. Enfim, vamos esperar um pouco, ver, avaliar como vai ser isso ao longo do tempo. Mas, politicamente, me parece que tem uma concertação boa entre diferentes grupos políticos. Veja, a preocupação de que ela é muito heterogênea, a gente está lidando com uma série de pessoas com interesses muito divergentes, ela é super razoável, ela é super plausível, né? Então a gente vai ter que ver qual que é a capacidade do governo, principalmente do PT, né, em conseguir construir uma concertação boa, né, com esses diferentes interesses, né? Dentro mesmo de um mesmo ministério, a gente tem ali interesses divergentes, né? Me parece que o Lula tentou colocar por exemplo, a União Brasil no Ministério do Turismo, né? E um baita de um watchdog logo abaixo, que seria o Marcelo Freixo na Embratur, né? Um watchdog é o que a gente chama na literatura de cachorro, um cão de guarda, né? Para cuidar da política que está sendo feita dentro da pasta.
E, além do mais, existe muita trombada, né, dentro do governo, né? São clássicas as brigas da Marina com o Blairo Maggi no primeiro mandato do Lula, o Blairo Maggi ministro da Agricultura, Marina do Meio Ambiente. Depois a Marina trombou com a Dilma por causa da construção da usina do Belo Monte, então a Dilma nas Minas Energia defensora, a Marina contra. Então, isso é inevitável e depende de uma orientação muito forte das prioridades do governo para que essas trombadas aconteçam mais na margem das questões que o governo tem preferência, porque se isso acontece no núcleo duro da política, o governo pode travar, essas crises ficam muito graves, né? Então tem que esperar mesmo, senão, se a gente quiser analisar agora, a gente queima campo com chuva, né?
Bom, vou dar continuidade aqui. O último quadro que a gente traz para o episódio é o Luta de Gostos, e eu bolei uma aqui, ó, particularmente, sim, com muita criatividade, eu queria ver a resposta de vocês dois, tá? É, o Luta de Gostos, então, é o seguinte.
Que medo.
Vou começar com o Luiz. Luiz Domingos, Dominguinho, você prefere tomar uma cerveja com o Fernando Haddad num bar bacana ou dar um rolê turístico com a Dani do Vaguinho lá no Rio de Janeiro?
Isso é fácil.
Ah, você tá de brincadeira. Pegar aí com a Dade lá nos jardins e comer uma paradinha e tomar uma cervejinha? Não, eu prefiro dar um rolê com a Dani do Vaguinho.
Quero ver Belfar Roxo.
Lá em Belfar Roxo, Paulinho, na Baixada Fluminense, pegar de longe, olhar uma roda de samba com ela lá. Ela deve conhecer bem a região, né? Que é ela e o marido dela são líderes políticos ali naquela região. Ela é uma grande aliada do governo Lula. Teve aí denúncias de que ela tinha apoio de miliciano. Enfim, o que você acha, Paulo? Qual que seria a sua preferência?
Ah, não, eu iria pro Rio.
Pô, ninguém quer jogar uma partida de sinuca com o Fernando Haddad nos jardins?
Tocar uma guitarra?
Maravilha, hein? Bom, Paulo, muito obrigado pela sua participação. Foi muito esclarecedor, como sempre, didático, como sempre.
Ah, eu que agradeço aí você o convite. Enfim, foi muito bom poder falar dos achados das nossas pesquisas, enfim, do que a gente tem lido e produzido aí nos últimos tempos sobre as nomeações ministeriais. O assunto é interessante mesmo, rende muito, né? Enfim, a gente pode continuar falando sobre isso em outras plataformas também. Que bom que vocês me convidaram, gostei muito. Parabéns pelo trabalho de vocês e pela audiência, né? Super qualificada. Obrigado mesmo.
Beleza, maravilha. Valeu, Paulo. Paulo, que é uma das pessoas mais elegantes do sul do mundo, também uma das mais entendidas do tema da composição ministerial. Deixar nosso agradecimento especial e os avisos finais, então. Lembrem-se que nós estamos por aí nas redes sociais. Você pode nos seguir no Twitter ou no Instagram. Compartilhar, se você tiver gostado. Comentem com os conhecidos. Se você vai ali na esquina conversar com seu amigo, com a sua amiga, falar, tem um podcast que eu gostei, etc. Também favoritar no Deezer e no Spotify para que você receba os avisos e os episódios especiais. E dar 5 estrelas, caso você tenha gostado. Além do mais, finalmente, a campanha de financiamento coletivo. apoia.se/malditapoliticagem. Deixa lá o seu caraminguá, apoie o projeto para que ele possa crescer, florescer. E, finalmente, nós temos novidades para os apoiadores de 2022. Eles vão ser agraciados com um presentinho, com uma lembrancinha do Maldita Politicagem. Logo vem novidade por aí. Eu espero que o incremento do formato, esse arco no narrativo um pouco mais detalhado, com tem tabela, luta de gostos, quebra-pau acadêmico, tudo isso a gente pretende ir aprimorando ao longo do ano, conforme as opiniões e sugestões que vocês queiram nos mandar também pelas nossas redes sociais. E é isso, a segunda temporada está no ar. Nós vamos firmes até dezembro de 2023, não é isso, Alessandro?
É isso, galera. Então, abrimos a temporada. Vocês vão ter que aguentar, vocês vão ter que nos engolir. E tem tabela sim, hein, Adriano? Gostou dessa, né?
O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.